em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso encontro dessa semana, vamos recordar a viagem do Papa Francisco a Budapeste e depois à Eslováquia, recordando alguns dos momentos principais e centrais dessa viagem. Mas nós vamos começar o nosso encontro de hoje com a entrevista que o Papa deu no voo papal de retorno de Bratislava a Roma, quando ele conversou com os jornalistas. Vamos ouvir então o que o Santo Padre falou aos jornalistas respondendo às suas perguntas. Respondendo aos jornalistas no voo de regresso da Eslováquia, o Papa Francisco falou do diálogo com as autoridades húngaras, do antissemitismo e das vacinas, assim como da comunhão aos políticos que aprovam leis a favor do aborto. O aborto é homicídio, e a Igreja não muda sua posição. Mas todas as vezes que os bispos administraram um problema, não como pastores, tomaram uma posição política. Foi o que disse o Papa Francisco dialogando com jornalistas no voo que o trouxe de volta a Roma de Bratislava, concluindo nesta quarta-feira a viagem a Budapeste e Eslováquia. Pergunta de Istan Karoli. Santo Padre, nós lhe agradecemos por sua visita a Budapeste, onde citou o cardeal Mindszenty, que disse: se há 1 milhão de húngaros que rezam, não tenho medo do futuro. Por que decidiu participar depois de 21 anos do Congresso Eucarístico em Budapeste? E como vê o cristianismo na Europa?
All'inizio non si capiva bene, ma viene soltanto alla cerimonia e a noi ungheresi non ci visita. E qualcuno la pensava male, no? No, io ho spiegato che era pianificata la visita, ma in mente già era la Slovacchia.
Alguém pensou mal a propósito da visita a Budapeste? Estava planejada, assim, mas prometia ao presidente de vocês que iria ver o próximo ano, ou o outro, para poder vir. São muitos os valores dos húngaros. Impressionou-me o sentido do ecumenismo, com uma profundidade grande, muito grande. Em geral, a Europa, sempre o digo, deve responder aos sonhos dos seus pais fundadores. A União Europeia não é uma reunião para fazer as coisas. Há um espírito na base da comunidade que Schuman, Adenauer, De Gasperi sonharam. Há o perigo de que seja somente um escritório de gestão, e isso não funciona. Deve ir realmente à mística, buscar as raízes da Europa e levá-las adiante. E todos os países devem progredir. É verdade que alguns interesses, talvez não europeus, tentam usar a União Europeia para as colonizações ideológicas, e isso não está bem. Estive entre vocês na Transilvânia. Foi belíssima aquela missa. Pergunta de Bomil Patrick. A vacinação dividiu os cristãos na Eslováquia. O senhor afirma que é um ato de amor tomar a vacina, mas houve diferentes posições nas dioceses. Como reconciliar-se sobre esse tema?
É um pouco estranho, porque a humanidade tem uma história de amicizia com os vacinos. Da bambini, nós, que o morbillo, que o outro...
É um pouco estranho, porque a humanidade tem uma história de amizade com as vacinas, o sarampo, a poliomielite. Talvez essa virulência se deve à incerteza, não só da pandemia, Há uma diversidade de vacinas e também a fama de que algumas são um pouco mais do que água destilada. E isso criou medo. Outros afirmam que é um perigo, porque dizem que com a vacina entra o vírus. Também no Colégio Cardinalício houve alguns negacionistas e um desses, pobrezinho, está internado com o vírus. Ironia da vida. Não sei explicar bem. Alguns dizem que as vacinas não foram suficientemente testadas. Deve-se esclarecer. No Vaticano estão todos vacinados, com exceção de um pequeno grupo que está se estudando como ajudar. Pergunta de Daniel Verdu Palai. Domingo pela manhã, o senhor se reuniu com Orbán e podem-se compreender algumas divergências. Gostaríamos de perguntar como foi o encontro, se tocaram o tema dos migrantes e o que o senhor pensa a respeito da lei sobre os homossexuais que ele promulgou.
Io sono stato visitato perché è venuto il presidente da me, ha avuto questo garbo, questa gentilezza. È venuto.
Eu recebi a visita. O presidente veio até mim. Teve essa delicadeza. É a terceira vez que o encontro e veio com o primeiro-ministro e com o vice-ministro. O presidente falou. O primeiro tema foi a ecologia. Realmente chapou a vocês, húngaros, pela consciência ecológica que têm. Me explicou como purificam os rios, coisas que eu não sabia. Depois eu perguntei sobre a média de idade, porque estou preocupado com o inverno demográfico. Na Itália, a média de idade é 47 anos. Espanha, creio, pior ainda, tantos vilarejos estão vazios ou com muitos idosos. Como se resolve? O presidente me explicou a lei que eles têm para ajudar os casais jovens a se casarem, a terem filhos. Interessante, é uma lei que se assemelha muito com a lei francesa, mas mais aprimorada. Ali acrescentaram alguma coisa. O primeiro-ministro e o vice-ministro explicaram-se como era esta lei. Sobre a migração, nada. Depois, voltamos sobre a ecologia, a família no sentido da demografia. Vê-se que há muitas pessoas, jovens, muitas crianças. Também na Eslováquia, muitos casais jovens. Agora o desafio é procurar vagas de emprego para que não saiam para procurá-las. Esses foram os temas. Falou sempre o presidente. Ambos os ministros acrescentam algum dado. O encontro durou cerca de 40 minutos. Pergunta de Gerard O'Connell. Em primeiro lugar, queria dizer que estamos todos contentes com a cirurgia, referindo-se à cirurgia a qual o Papa foi recentemente submetido, que deu um ótimo resultado. O senhor rejuvenesceu.
Mas não está uma coisa estética.
Disseram-me que alguém queria fazer a operação, mas não foi uma coisa cosmética. E a pergunta continua. O senhor tem dito muitas vezes que somos todos pecadores e que a Eucaristia não é uma recompensa para os virtuosos, mas um remédio e alimento para os fracos. Como o senhor sabe, nos Estados Unidos, após as últimas eleições, houve uma discussão entre os bispos sobre dar comunhão aos políticos que apoiaram as leis do aborto. E há bispos que querem negar a comunhão ao presidente e a outros altos funcionários. Outros bispos são a favor. Outros dizem para não usar a Eucaristia como arma. O que o senhor pensa e o que aconselha aos bispos fazer? O senhor, como bispo, em todos esses anos, recusou publicamente a Eucaristia a alguém?
Eu mai ho refutato a Eucaristia a nessuno. Nessuno. Não so se è venuto qualcuno che era in queste condizioni, ma io mai ho refutato a Eucaristia. E questo da prete,
não é? Eu nunca recusei a Eucaristia a ninguém. Não sei se alguém veio nessas condições. Isto como padre. Nunca tive a consciência de ter uma pessoa como a que o senhor descreve na minha frente. Isso é verdade. A única vez que aconteceu uma coisa simpática foi quando fui celebrar a missa em um lar de idosos. Eu estava na sala e disse, quem quer comunhão? Todos os idosos levantaram as mãos. Uma velhinha levantou a mão e tomou a comunhão e disse, obrigado, eu sou judia. E eu disse, aquele que eu lhe dei também é judeu. A comunhão não é um prêmio para os perfeitos. Pense no jansenismo. A comunhão é um dom, um presente. É a presença de Jesus na igreja e na comunidade. Então, aqueles que não estão na comunidade não podem comungar, como essa senhora judia, mas o Senhor quis recompensá-la sem o meu conhecimento. Fora da comunidade, excomungados, porque não são batizados ou se afastaram. Segundo problema, o do aborto. É mais do que um problema, é um homicídio. Quem faz um aborto mata, sem meias palavras. Peguem qualquer livro sobre embriologia para estudantes de medicina. Na terceira semana, após a concepção, todos os órgãos já estão lá, até mesmo o DNA. É uma vida humana. Esta vida humana deve ser respeitada. Esse princípio é tão claro. Para aqueles que não conseguem entender, eu faria esta pergunta. É correto matar uma vida humana para resolver um problema? É correto contratar um pistoleiro para matar uma vida humana? Cientificamente, é uma vida humana. É correto eliminá-la para resolver um problema? É por isso que a Igreja é tão dura nessa questão, porque se ela aceita isso, é como se aceitasse o assassinato cotidiano. Um chefe de Estado me disse que o declínio demográfico começou porque naqueles anos havia uma lei tão forte sobre o aborto que 6 milhões de abortos foram realizados. Isso deixou uma queda dos nascimentos na sociedade daquele país. Agora vamos à questão daquela pessoa que não está na comunidade, não pode fazer a comunhão. Isso não é um castigo. Ela está fora. Mas o problema não é teológico, é pastoral. Como nós, bispos, administramos esse princípio pastoralmente. E se olharmos para a história da Igreja, veremos que toda vez que os bispos não administraram um problema como pastores, eles se posicionaram do lado político. Pense na noite de São Bartolomeu. Herege, sim, cortemos a garganta deles todos. Pense na caça às bruxas, no campo de Fiore, a Savonarola. Quando a Igreja, para defender um princípio, o faz de forma não pastoral, toma partido em nível político. E esse sempre foi o caso. Basta olhar para a história. O que o pastor deve fazer, então? Ser um pastor. Não condenar. Ser um pastor porque ele é um pastor também para o excomungado. Pastores com estilo de Deus, que é proximidade, compaixão e ternura. A Bíblia inteira assim o diz. Um pastor que não sabe ser pastor. Não conheço bem os detalhes dos Estados Unidos, mas se você se faz próximo, tenro, e der comunhão, é uma hipótese. O pastor sabe o que fazer em todos os momentos. Mas se sair da pastoralidade da Igreja, se torna um político. E pode ver isso em todas as condenações não pastorais da Igreja. Se o senhor diz que pode dar ou não dar, isso é casuística. Lembra da tempestade que se armou com Amoris Laetitia? Heresia, heresia. Felizmente, houve o cardeal Schönborn, um grande teólogo, que esclareceu as coisas. Eles são filhos de Deus e precisam de nossa proximidade pastoral. Então o pastor resolve as coisas como o Espírito lhe indica. Pergunta de Stefano Maria Patti. Penso que o senhor considerará esta mensagem que estou prestes a lhe dar como um presente. Foi-me pedido por Edith Brooke, a escritora judia que o senhor visitou em casa, uma longa mensagem assinada, sua irmã Edith, na qual ela agradece por seus gestos e apelos contra o antissemitismo durante esta viagem.
É vero questo, eh? L'antisemitismo è alla moda adesso, está risorgendo.
O antissemitismo está ressurgindo, está na moda. É uma coisa feia, muito feia. O senhor falou sobre isso com as autoridades húngaras e uma resolução veio de Estrasburgo pedindo o reconhecimento dos casamentos homossexuais. Qual é o seu pensamento?
Eu falei claro e claro sobre isso, não? O matrimônio é um sacramento. Matrimônio é um sacramento. E a Chiesa não tem o poder de cambiar os sacramentos, così come il Signore lo ha instituito, não?
O matrimônio é um sacramento. A Igreja não tem poder para mudar os sacramentos como o Senhor os instituiu. Há leis tentando ajudar as situações de muitas pessoas que têm uma orientação sexual diferente. É importante que os Estados tenham a possibilidade de apoiá-los civilmente, de dar-lhe segurança de herança, saúde, etc., não só para os homossexuais, mas para todas as pessoas que queiram se associar. Mas casamento é casamento. Isso não significa condená-los. Eles são nossos irmãos e irmãs. Devemos acompanhá-los. Há leis civis, por exemplo, para viúvas que querem se associar a uma lei para ter serviços. Há o Pax francês, mas nada a ver com o casamento como sacramento, que é entre um homem e uma mulher. Às vezes, criam confusão. Todos são irmãos e irmãs iguais. O Senhor é bom. Ele quer a salvação de todos. Mas, por favor, não faça a Igreja negar sua verdade. Muitas pessoas com orientação homossexual aproximam-se da penitência, pedem conselhos ao padre. A Igreja as ajuda. Mas o sacramento do matrimônio é outra coisa. No último domingo, dia 12, o Santo Padre foi a Budapeste. E o momento central foi a Santa Missa no encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional. Vamos recordar, então, a Santa Missa e a homilia do Santo Padre.
O Papa Francisco celebrou neste domingo a missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional na Praça dos Heróis, em Budapeste, na Hungria. Segundo as autoridades locais, participaram da missa 100 mil pessoas nos setores organizados. E vocês, quem dizem que eu sou? Esta pergunta de Jesus aos discípulos e também a nós hoje norteou a homilia do Santo Padre. Marca uma virada no caminho de sequela do Mestre. Os discípulos conheciam bem Jesus, conviviam familiarmente com ele. Foram testemunhas de muitos dos milagres realizados, ficavam maravilhados com o seu ensinamento. Contudo, ainda não pensavam como ele. Faltava uma passagem decisiva, ou seja, da admiração por Jesus à imitação de Jesus. Esta pergunta de Jesus dirigida a cada um de nós pede não apenas uma resposta exata do ponto de vista do catecismo, mas uma resposta pessoal, de vida. Dessa resposta nasce a renovação do discipulado. Segundo o Papa, esta renovação realiza-se através de três passagens que fizeram os discípulos e que podemos realizar também nós: o anúncio de Jesus, o discernimento com Jesus e o caminho atrás de Jesus. A resposta de Pedro a essa pergunta de Jesus é: Tu és o Messias. Em poucas palavras, Pedro disse tudo. A resposta está certa, mas, surpreendentemente, depois de tal reconhecimento, Jesus ordena severamente que não dissessem isto a ninguém. Por uma razão concreta, dizer que Jesus é o Messias, o Cristo, é exato, mas incompleto. Existe sempre o risco de anunciar um falso messianismo, aquele segundo os homens e não segundo Deus. Por isso, a partir daquele momento, Jesus começa a revelar a sua identidade, a identidade pascal, aquela que encontramos na Eucaristia. Explica que a sua missão havia certamente de culminar na glória da ressurreição, mas passando pela humilhação da cruz. Jesus impõe silêncio sobre a sua identidade messiânica, mas não sobre a cruz que o espera.
Di fronte a questo annuncio di Gesù, annuncio sconvolgente, possiamo rimanere anche noi stupefatti.
Perante este anúncio de Jesus, um anúncio surpreendente, também nós podemos sentir-nos apavorados. Nós também gostaríamos de um Messias poderoso, em vez de um servo crucificado. Diante de nós está a Eucaristia para nos recordar quem é Deus. Não o faz com palavras, mas de modo concreto, mostrando-nos Deus como pão partido, como amor crucificado e doado. Podemos acrescentar muitas cerimônias, mas o Senhor permanece ali, na simplicidade de um pão que se deixa partir, distribuir e comer. Para nos salvar, se faz servo, para nos dar vida. Morre. Faz-nos bem deixar-nos surpreender pelo anúncio de Jesus. E aqui abre a segunda passagem, o discernimento com Jesus. Diante do anúncio do Senhor, a reação de Pedro é tipicamente humana. Quando aparece a cruz, a perspectiva do sofrimento, o homem se revolta. Pedro se escandaliza com as palavras do Mestre e tenta dissuadi-lo de prosseguir o seu caminho. A cruz nunca está na moda, ontem como hoje, mas cura por dentro, disse o Papa, acrescentando.
E davanti al crocifisso che sperimentiamo una benefica lotta interiore, l'aspro conflitto.
È diante do crucificado que experimentamos uma benéfica luta interior, um áspero conflito entre pensar segundo Deus e pensar segundo os homens. De um lado, temos a lógica de Deus, que é a do amor humilde. O caminho de Deus evita qualquer imposição, ostentação e triunfalismo. Visa sempre o bem dos outros, indo até o sacrifício de si mesmo. Do outro, temos o pensar segundo os homens. É a lógica do mundo, presa às honras e privilégios, tendente ao prestígio e ao sucesso. O que conta aqui são a relevância e a força, aquilo que chama a atenção da maioria e sabe afirmar-se perante os outros. Deixemos que Jesus, pão vivo, cure os nossos fechamentos e nos abra a partilha, nos cure da rigidez e de nos fecharmos em nós mesmos, nos livre da escuridão paralisante da defesa da nossa imagem e nos inspire a segui-lo para onde ele nos quer conduzir. Assim chegamos à terceira passagem, o caminho atrás de Jesus. O caminho cristão não é uma corrida ao sucesso, mas começa com um passo atrás, com a descentralização que liberta, com o retirar-se do centro da vida. Então Pedro reconhece que o centro não é o seu Jesus, mas o verdadeiro Jesus. Voltará a cair, mas de perdão em perdão irá reconhecendo cada vez melhor o rosto de Deus e passará de uma admiração estéril por Cristo à imitação concreta de Cristo, disse ainda o Papa, que fez a seguinte pergunta: o que significa caminhar atrás de Jesus?
E andare avanti nella vita con la sua stessa fiducia, quella di essere figli amati di Dio, e percorrere la stessa via del Maestro.
É avançar na vida com a sua própria confiança, a de sermos filhos amados de Deus. É percorrer o mesmo caminho do Mestre que veio para servir e não para ser servido. É dirigir a cada dia os nossos passos ao encontro do irmão. A isto nos impele a Eucaristia, a sentir-nos um só corpo, a fazer-nos em pedaços para os outros. Deixemos que o encontro com Jesus na Eucaristia nos transforme, como transformou os grandes e corajosos santos Estevão e Santa Isabel. À semelhança deles, não nos contentemos com pouco, não nos resignemos com uma fé que vive de ritos e repetições. Abramo-nos à novidade escandalosa de Deus crucificado e ressuscitado, pão partido para dar vida ao mundo, concluiu.
E o Papa fez festa com os jovens em Košice, na Eslováquia, na tarde de terça-feira. Vamos recordar, então, o encontro do Santo Padre com os jovens de todo o país.
No terceiro encontro com os jovens, o último compromisso do Papa Francisco neste seu terceiro dia de viagem, o Papa foi recebido por milhares de jovens no estádio Locomotiva em Košice. Suas palavras foram respostas a perguntas dos jovens. O Papa respondeu às perguntas feitas por eles, iniciando com o amor no casal, afirmando que o amor é o maior sonho da vida, mas custa, e explicou: o amor não é ter tudo e súbito, não obedece à lógica do usa e lança fora. O amor é fidelidade, dom, responsabilidade.
La vera originalità oggi, la vera rivoluzione è rivelarsi alla cultura del provvisorio.
Hoje a verdadeira originalidade, a verdadeira revolução é rebelar-se contra a cultura do provisório, é ir além do instinto e do instante, é amar por toda a vida e com todo o próprio ser. Depois de recordar que nas grandes histórias sempre estão presentes o amor, a aventura e o heroísmo, afirmou: para tornar grande a vida, precisamos de ambos, amor e heroísmo. Fixemos Jesus, contemplemos o crucifixo. Estão presentes os dois, um amor sem limites e a coragem de dar a vida até o fim, sem meias medidas. E o Papa sugere aos jovens:
sognate una bellezza che vada oltre l'apparenza, oltre il trucco, al di là delle tendenze dalla moda.
Sonhem uma beleza que vá além da aparência, para além das tendências da moda. Sem medo, sonhem formar uma família, gerar e educar filhos, passar uma vida inteira partilhando tudo com outra pessoa, sem sentir vergonha das próprias fragilidades, porque existe ele ou ela que as acolhe e ama, que te ama tal como és. Em seguida, adverte os jovens sobre os que vendem ilusões como bens de consumo, considerando-os manipuladores de felicidade. Não se vive sentado no banco de suplentes à espera de substituir qualquer outro. Não, cada um é único aos olhos de Deus. Não se deixem homogeneizar. Não somos feitos em série, somos únicos e livres, e estamos no mundo para viver uma história de amor com Deus, para ter a ousadia de decisões grandes, para nos aventurarmos no risco maravilhoso de amar. E Francisco dá outro conselho. Para que o amor dê fruto, não esqueçam de suas raízes. Quais são suas raízes? Os pais e, sobretudo, os avós. Eles prepararam o terreno para vocês. Reguem suas raízes, vão ao encontro de seus avós, fará muito bem a vocês. Façam perguntas a eles, reservem tempo para ouvir as suas histórias. Hoje há o perigo de crescer desenraizados. Mais uma vez o Papa alerta os jovens ao falar do mundo virtual em que muitos vivem.
Desconectar-se da vida, fantasticare nel vuoto non fa bene. È una tentazione del maligno.
Desligar-se da vida real, fantasiar no vazio, não faz bem. É uma tentação do maligno. Deus quer-nos bem assentes na terra, ligados à vida, nunca fechados, mas sempre abertos. Assim como alerta para o pensamento de que cada um pensa só em si mesmo, advertindo sobre o perigo do pessimismo, negatividade, que são provenientes dos profissionais de lamentações. Não deem ouvido a eles, porque a lamentação e o pessimismo não são cristãos. O Senhor detesta a tristeza e o fazer-se de vítima. Não fomos feitos para fixar a face na terra, mas para levantar o olhar ao céu. E respondendo a outra pergunta sobre o que fazer quando nos sentimos tristes, Francisco sugere a confissão.
E peccati sono davvero il centro della confessione?
Mas, eu pergunto a vocês, são verdadeiramente os pecados o centro da confissão? Não podemos confessar-nos como pessoas castigadas que se devem humilhar, mas como filhos que correm para receber o abraço do Pai. E o Pai levanta-nos em qualquer situação, perdoa-nos todos os pecados. E também recorda que é importante que os padres sejam misericordiosos, nunca curiosos, nunca inquisitores, por favor, mas irmãos que dão o perdão do Pai.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.